Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington neste dia 15 de maio. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 18 graus centígrados, estamos com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro da Eslováquia atingido a tiro está em estado grave. Forças russas avançam no nordeste da Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada à Angola, revelados mais pormenores das propriedades de Isabel dos Santos no Dubai.
O apartamento no 31º andar do edifício está avaliado em 570 mil dólares. A mãe de Isabel dos Santos é também proprietária de um outro apartamento no mesmo edifício, comprado em 2017 por 735 mil dólares.
O governo angolano anuncia programa de mais de 100 milhões de dólares para a agricultura. Há quem diga que é uma repetição daquilo que já foi feito.
É hábito no nosso país, não se divulga o que já foi feito. Coisa nova é sempre olhada como a melhor coisa do mundo. E não vamos ver o que é que se passou atrás.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado a cerca de 180 quilômetros da capital do país. Robert Fico, de 59 anos, foi atingido no peito e no estômago e transportado de helicóptero para o hospital. Uma publicação feita na página oficial dele no Facebook adianta que o primeiro-ministro encontra-se atualmente em risco de vida, explicando que foi baleado várias vezes. O ataque aconteceu em frente à Casa da Cultura local, onde o primeiro-ministro encontrava-se com os seus apoiantes, depois de o governante ter saído para cumprimentar algumas pessoas. A polícia isolou o local. Depois de ter sido alvejado, Fico foi levado por seguranças para uma viatura do governo. Três ministros foram retirados do local. O atirador já foi detido pela polícia, mas desconhecem-se os motivos do ataque. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken disse que os Estados Unidos conhecem a urgência da situação da Ucrânia e que as forças ucranianas receberão o apoio de que necessitam. Durante uma reunião com o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kiev, Blinken disse que o governo Biden está a trabalhar para entregar o mais rápido possível a nova ajuda autorizada no final de abril. A Rússia disse na quarta-feira que as suas forças tomaram mais duas aldeias na região de Kharkiv, onde as suas forças têm intensificado a ofensiva, aumentando para 12 o número de aldeias capturadas desde sexta-feira. Há notícias de que as forças russas capturaram uma cidade a 5 quilômetros da fronteira russa. A pressão no nordeste da Ucrânia levou o gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a anunciar na quarta-feira o cancelamento de todas as suas próximas visitas ao exterior. O Ministério da Defesa da Rússia informou na quarta-feira que destruiu 10 mísseis sobre a Crimeia ocupada pela Rússia, bem como 9 drones e vários mísseis sobre o oeste. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que várias ondas de ataques na região de Kharkiv nos últimos dias mataram e feriram vários civis, incluindo crianças. O enviado de Moscou rejeitou as acusações, dizendo que a Força Aérea Russa realiza ataques de alta precisão em apenas instalações relacionadas com as capacidades militares de Kiev. Em mais notícias, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que para haver um governo alternativo na faixa de Gaza é preciso eliminar o Hamas. Netanyahu falava numa aparente resposta ao seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse opor-se a qualquer governação militar a longo prazo de Gaza. O mesmo disse que desde o início do conflito, a 7 de outubro, tentou promover um plano para administração alternativa em Gaza e não recebeu qualquer resposta e avisou que a indecisão irá afetar os ganhos militares. Hoje prosseguiam combates através de Gaza, incluindo na cidade de Rafah, no sul do país. O exército israelita exigiu explicações pela presença de homens armados ao lado de veículos da Agência Humanitária da ONU para palestinianos. O Tribunal Penal Federal da Suíça condenou na quarta-feira o ex-ministro do interior gambiano Osman Sonko a 20 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Sonko, de 55 anos, foi condenado por uma série de crimes cometidos entre 2000 e 2016 sob o regime do antigo ditador gambiano Yahya Jammeh. Sonko está sob custódia na Suíça desde a sua prisão em janeiro de 2017, isto depois de ter solicitado asilo após a sua demissão do governo do país da África Ocidental. Foi julgado ao abrigo do princípio da jurisdição universal, que permite aos países processar alegados crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, independentemente do local onde foram cometidos. Rian Diaco e Charles Sibuabo, os dois últimos fugitivos procurados por um tribunal internacional devido ao genocídio de 1994 em Ruanda, foram confirmados mortos hoje, disseram os procuradores.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A empresária angolana e filha do antigo presidente Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, voltou a acusar as autoridades angolanas de perseguição política e disse que tomou medidas para anular uma nota da Interpol, conhecida como Aviso Vermelho, pedindo a sua prisão. Álvaro Lugero de Andrada.
Isabel dos Santos reagia assim a novas revelações feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que, citando documentos de propriedades no Dubai, ligam a empresária e a mãe a diversas propriedades em frente ao mar, naquela cidade onde reside há vários anos, numa propriedade de luxo. Os documentos foram obtidos pelo Centro de Estudos Avançados de Defesa e compartilhados com o consórcio e outras organizações e meios de comunicação. Os documentos revelam que Isabel dos Santos e a mãe Tatiana Reagan, primeira mulher de José Eduardo dos Santos, são proprietárias de um apartamento de 2 quartos no edifício de nome Sadaf, com vista direta para a Marinha, de um lado, e de outro lado, com vista para o Golfo Pérsico. O apartamento, no 31º andar do edifício, está avaliado em $570 mil. A mãe de Isabel dos Santos é também proprietária de um outro apartamento no mesmo edifício, comprado em 2017 por $735 mil. Esse apartamento está alugado. Em resposta, o consórcio cita a empresária como tendo dito que comprou o apartamento no edifício Sadaf para uso pessoal, usando fundos ganhos nas suas companhias privadas. Ela acrescentou ainda ter pedido para pôr em causa o pedido da Interpol para a sua prisão porque isso, estou a citar, foi emitido com informação falsa, fim de citação, das autoridades angolanas. O presidente Lourenço, autoridades angolanas, tem uma agenda de motivações políticas contra mim e a família dos Santos, escreveu Isabel dos Santos no e-mail. E continuou. Elas fabricam provas falsas e não permitem que os tribunais sejam imparciais e independentes. Fim de citação. Os documentos do registro de propriedades no Dubai revelam que Konema Mwenenje, antigo sócio de negócios do falecido marido Isabel dos Santos, Sindica Dokolo, possui também várias propriedades no Dubai. Isabel dos Santos tem um apartamento alugado à companhia Equinox por cerca de $3.400 por mês, acrescenta o consórcio. A Equinox emprestou cerca de $14 milhões à companhia de joias de luxo Grisogono, que foi propriedade de Isabel dos Santos antes de entrar em falência. Em 2022, a Interpol emitiu o seu alerta vermelho para a detenção da empresária e filha de José Eduardo dos Santos. A salientar que os Emirados Árabes Unidos não têm acordos de extradição com Angola ou qualquer outro acordo para a confiscação de bens considerados como tendo sido obtidos ilegalmente. A Procuradoria-Geral da República acusou Isabel dos Santos de diversos crimes de fraude que custaram ao Estado $219 milhões quando ela foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol, acusações que a empresária nega. Há alguns meses, um tribunal em Londres ordenou o congelamento de mais de $700 milhões de bens de Isabel dos Santos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O governo de Angola aprovou em conselhos de ministro ontem o denominado Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar 2023-2026, avaliado em mais de 85 mil milhões de kwanzas, pouco mais de 100 milhões de dólares. O programa, segundo o governo, terá a cobertura do Plano Estratégico do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, definido para o período 23-26, e está direcionado para os agricultores individuais, cooperativas, associações agrícolas, micro e pequenas empresas. Venâncio Rodrigues.
O governo justificou a medida com o facto de a agricultura familiar desempenhar um papel fundamental no fomento da diversificação da produção agrícola nacional e no reforço da segurança alimentar, sendo responsáveis por mais de 82% dos produtos alimentares que compõem a cesta básica. Entretanto, analistas e especialistas manifestam cautelas quanto à efetivação do programa, por não ser o primeiro do género a ser aprovado pelo governo com o mesmo fim. O conhecido engenheiro agrónomo Fernando Pacheco.
Em 2020, o governo aprovou um programa idêntico. O período de execução desse programa era até 2022, que para os três anos eram cerca de 390 mil milhões de kwanzas. Um programa que era para três anos, muito mais dinheiro do que este programa agora, que realmente esse plano não foi cumprido. Como é hábito no nosso país, não se divulga o que já foi feito. Coisa nova é sempre olhada como a melhor coisa do mundo. E não vamos ver o que é que se passou atrás. Então, era importante que as notícias ou o anúncio deste programa fosse complementado com informação sobre a implementação do outro programa.
Carlos Cambuta, líder da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, também afirma ser necessário que o governo diga em que medida que este pacote de financiamento será implementado para não seguir o destino que tiveram os anteriores.
Da campanha agrícola 2023-2024, o Executivo também aprovou um importante montante de financiamento para exatamente apoiar os agricultores e os camponeses. Mas o que é facto é que continuamos a ser um país excessivamente dependente de importações em grandes quantidades. Por esta razão, temos estado a defender a necessidade de se fazer a avaliação das medidas de políticas, uma vez que proporcionam lições que são fundamentais para exatamente corrigir aquilo que não correu bem e continuar a melhorar aquilo que efetivamente correu bem. Injetar apenas recursos financeiros não é suficiente para alcançar o objetivo preconizado.
Por sua vez, o economista Américo Vaz considera necessária a formação de técnicos agrícolas para garantir assistência técnica, assim como a aposta na criação de cooperativas.
Engenheiro agrônomo, dentro do regente agrícola, incluindo a maquinaria. As famílias têm estado a reclamar, é o maquinário. Tem difícil acesso aos insumos, não é? Que é as alfaias, enxadas, sementes, fertilizantes, que é outro grande problema que os produtores familiares têm estado a reclamar. Se o projeto estiver alinhado nesse ponto de vista, eu penso que nós vamos conseguir, então, garantir aqui da agricultura familiar. Desse ponto de vista, ela sempre representou a maior parte da produção agrícola. E pronto, se formos nessa base, o problema provavelmente começará a ser resolvido. Transformar essas famílias como cooperantes, né? Produzir a formação das cooperativas para, em função disso, também as cooperativas poderem, junto da banca, conseguirem algum crédito para financiar a sua produção.
Na sua página do Facebook, o presidente João Lourenço considerou incontornável a aposta na produção agrícola. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora aqui uma pequena notícia. Mais de 500 pessoas foram afetadas e perto de 500 hectares de cultivo agrícola foram destruídos na zona da Burgalheira devido ao transbordo do rio Bengo. O transbordo aconteceu devido à abertura de comportas das albufeiras da barragem de Caminha. As inundações atingiram igualmente o posto policial da zona, o centro de captação de água de Kifangondo, bem como vários espaços turísticos, segundo informação avançada pelo presidente da Comissão de Moradores, José Ernesto. O administrador do DANDE, domingo, João Lourenço, disse estarem criadas condições para albergar as famílias afetadas pela inundação, apesar da resistência de muitos munícipes em deixarem as suas residências. Washington, Voz da América, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de missão. Vamos ter mais duas meia horas à frente de nós. Chamamos já a atenção para a agenda africana. Vamos falar das crianças de soldado em Moçambique. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 10 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Ouvintes podem participar à sexta-feira no África Agora, enviando perguntas e comentários para o convidado ou convidada. E o nosso número, vou repetir, é mais um, 202-251-9466. Um projeto denominado Njila, Caminhar, com o qual o governo angolano tenciona descentralizar serviços rumos às autarquias, está avaliado em 250 milhões de dólares. É um financiamento do Banco Mundial. O projeto está previsto para 58 municípios em 8 províncias, prevendo a formação de administradores em matéria de gestão financeira e elaboração de programas sociais e económicos. O João Marcos diz-nos que o projeto está a ser apresentado pelo país no meio de críticas e reticências de atores da sociedade civil, que dizem ter visto iniciativas semelhantes num passado recente apenas no papel. João.
Com estas formações, administradores municipais deverão, como se espera, ganhar competências para assumir a desconcentração e descentralização de serviços nos setores da energia, água, educação, saúde e vias de acesso. As suas administrações municipais podem receber até 2 milhões de dólares norte-americanos pagos semestral ou anualmente. Em Benguela, uma das províncias beneficiárias, o coordenador do projeto, Santinho Figueira, avisou que os fundos serão libertados mediante uma condição.
Prestação de contas. Sabemos que, hoje por hoje, existem ainda algumas instituições públicas que não fazem prestação de contas. Ou há um valor determinado. E esse valor pode variar, portanto, de 1 a 2 milhões de dólares americanos para cada administração. E uma das outras também é a participação da própria população. Nas discussões da formulação da carteira de projeto, houver a participação dos munícipes, aí também é um dos critérios.
O Njila tem término previsto para 2029, 2 anos depois do segundo mandato do presidente João Lourenço, num contexto em que a proposta para 325 municípios, contra os atuais 164, pode estar efetivada. À Voz da América, o sociólogo Vitorino Roque, docente universitário, louva a causa do projeto, mas lembra o que chama de iniciativas tendentes à descentralização, fracassadas nos últimos anos.
Estamos lembrando claramente do lançamento do projeto de municipalização em 2019, que previa justamente este aproximar de determinadas funções, a atribuição de competências às localidades, aos municípios, fundamentalmente. Entretanto, mas que a realidade prática acabou provando o contrário. Ou seja, uma intenção bastante nobre, não é, de descentralização, mas a realidade prática nos tem mostrado de que tem havido uma espécie de correlação entre aquilo que se idealiza, não é, como projeto, e aquilo que se materializa na prática.
Agarrado à Constituição da República, o analista ressalta que as autarquias não são apenas para os partidos políticos, mesmo na vertente dos candidatos, e avisa que há pouca informação neste sentido.
O cidadão, não é, independentemente do seu grupo de pertença, portanto, tem claramente essa faculdade de poder participar acesso autárquico. Esta mensagem tem que ser passada já agora, e aqui a responsabilidade, tal como temos dito, não é só dos partidos políticos, as organizações da sociedade civil também devem fazer esse trabalho, as academias também devem se organizar nesse sentido, os seus formandos a lidarem com esse processo, e ao nível dos governos é importante, não é, que se invista efetivamente na criação de meios logísticos, né, que é para, de alguma forma, ajudar no funcionamento das próprias autarquias. Isto aqui é para não atrasar também o próprio processo.
Já o jurista Chipilica Eduardo identifica erros de concepção e aponta a falta de condições objetivas, sobretudo no capítulo dos recursos humanos.
Nós temos o problema da instabilidade nas funções ou nos cargos de direção e chefia. Os titulares desses cargos estão a prazo e, normalmente, quando são exonerados, tudo se altera. Ou seja, não existem condições objetivas que permitirão que os objetivos definidos por esse projeto consigam alcançar. É um ensaio interessante, mas ela deve ser associada a outros elementos complementares, no sentido de que o foco seja cumprido. Se for só formação nos termos em que as coisas estão a ser feitas, não serão suficientes. O projeto foi muito mal concebido, foi do topo à base, quando devia ser da base ao topo. Os próprios gestores locais deviam apresentar as situações que justifiquem a formação e a especificidade que tem em cada localidade.
Idealizado também para Luanda, o AMBU, a única que prestou contas em 2023 entre as províncias beneficiárias, Huila, Uíge, Bié, KwaZulu-Natal e Cunene, o projeto vai ser implementado pelo Ministério da Administração do Território. João Marcos Benguela, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje com uma notícia para deixar os adeptos do Petro de Luanda preocupados. A equipa sul-africana do Kaizer Chiefs quer contratar o treinador do Petro de Luanda, Alexandre Santos, diz a imprensa sul-africana. O diretor do Chiefs, Kaizer Motong, indicou que está com efeito à procura de um novo treinador para substituir o atual interino, Kevin Johnson, e quer também efetuar mudanças na equipa técnica do clube. O contrato de Alexandre Santos com o Petro termina no final desta época. Agora vamos para a Inglaterra, onde ontem o Manchester City deu um passo gigantesco para se sagrar campeão da Inglaterra e tornar-se assim na primeira equipa a conquistar 4 campeonatos seguidos. Já é tricampeão. Ontem City bateu o Tottenham por 2-0, mas não foi fácil. 2 golos na segunda parte, 1 de penalti. E quando vencia por 1-0, o sul-coreano Son Heung-min isolou-se, mas não conseguiu bater o guarda-redes suplente Stefan Ortega, que tinha entrado para substituir o lesionado Ederson. E isso deixa o Manchester City isolado no topo da classificação, com mais 2 pontos que o Arsenal. City poderá festejar o título em casa no domingo, se bater o West Ham em 9º lugar. Arsenal recebe à mesma hora o Everton em 15º. Empate ou derrota do City, aliada a uma vitória do Arsenal, fará esta equipa campeã, uma vez que, em caso de igualdade pontual, o conjunto de Mikel Arteta, o Arsenal, tem vantagem na diferença de golos, o primeiro critério de desempate em Inglaterra. Portanto, City tem que ganhar ou então esperar que o Arsenal não ganhe. Vai ser interessante. Outro ponto a assinalar é que, com a derrota do Tottenham, o Aston Villa garantiu o 4º lugar e a presença na Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. E agora um estudo interessante do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre tudo e mais do futebol. Este é sobre as origens e destinos dos futebolistas estrangeiros nas diversas federações de futebol através do mundo. Como seria de esperar, é nos países europeus da UEFA, com 83 ligas, onde estão a maioria dos jogadores estrangeiros. 29,3% dos jogadores nos diversos clubes são provenientes de outros países. E, por menor curioso, o país que mais fornece jogador a outros países europeus é a França. 946 franceses a jogarem em outras ligas que não a da França. Em segundo lugar estão os brasileiros, com 809 jogadores nas diversas ligas europeias. Ingleses estão em segundo, alemães em terceiros. E depois a Nigéria, que tem 366 jogadores nas diversas ligas europeias. Portugal é o país onde há mais brasileiros a jogarem. 204. Muito brazuca em Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Minnesota 112-97, comandam agora esta meia-final da Conferência Oeste por 3-2. Recordemos que Denver esteve a perder por 2-0. No outro jogo de ontem, New York Knicks deu que basada ao Indiana Pacers 121-91, comandam esta semifinal da Conferência Leste também por 3-2. Hoje, Boston pode classificar-se para a meia-final dessa conferência se bater o Cleveland. Boston te comanda por 3-1. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora para Moçambique, onde a Human Rights Watch disse que no recente ataque a Macomia, no norte do país, os insurgentes islâmicos usaram crianças soldados. O Álvaro Lugero de Andrade falou com Zeneide Machado, pesquisadora da organização.
É uma confirmação de que desde 2021, quando nós pela primeira vez lançamos o alerta para o facto do Al-Shabaab de Moçambique estar a raptar crianças e a treiná-las nos seus campos para depois enviar para a zona de combate, para combater as forças de defesa e segurança, continua a fazê-lo durante estes anos todos. E de forma brutal, vergonhosa e inaceitável. O que aconteceu em Macomia, que estas crianças, de forma confidente, andavam pelo posto administrativo a carregar armas e munições, operavam como soldados adultos, como militares adultos, recebiam ordens, davam ordens, e as fontes com as quais conversamos, portanto, as testemunhas com quem conversamos, contaram-nos, por exemplo, que estavam bastante confiantes a fazer o seu trabalho e participaram em todo aquele processo de pilhagens, lojas, de destruição de alguma propriedade, de pilhagem aos armazéns das agências humanitárias. E que alguns deles, por exemplo, eram tão jovens como 13 anos.
Era Zeneide Machado, investigadora da Human Rights Watch. Nós, na nossa terceira meia hora de emissão, no programa Agenda Africana, vamos ter uma longa entrevista com Zeneide Machado, a não perder aqueles que seguem a situação em Moçambique e não só. Agora vem aí o Amâncio Miguel para apresentar a segunda meia hora com reportagens de várias partes do mundo e de mais palopes. Continuo com a Voz da América.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Nick Ivanov, no som. Jaime Faria, na realização. Sou Amancio Miguel. As notícias serão dentro de instantes com João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, primeiro-ministro da Eslováquia, atingido a tiro, está hospitalizado em estado grave. Forças russas avançam no nordeste da Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Para tal, escreva VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13:31, 30 segundos, de seguida João Santa Rita e as notícias do mundo.
O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado hoje em Andlova, a cerca de 180 quilómetros da capital do país. Fico, de 59 anos de idade, foi atingido no peito e no estômago e transportado de helicóptero para o hospital. Uma publicação na página oficial no Facebook adianta que o primeiro-ministro encontra-se atualmente em risco de vida e diz que foi baleado várias vezes. Depois de ser alvejado, Fico foi levado por seguranças para uma viatura do governo. Três ministros foram retirados do local. O atirador já foi detido pela polícia e desconhece, de momento, os motivos do ataque. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos conhecem a urgência da situação na Ucrânia e que as forças ucranianas receberão o apoio que necessitam. Durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kiev, Blinken disse que o governo de Biden está a trabalhar para entregar o mais rapidamente possível a nova ajuda autorizada no final de abril. A Rússia disse hoje que as suas forças tomaram mais duas aldeias na região de Kharkiv, onde as forças russas têm intensificado a sua ofensiva, aumentando para 12 o número de aldeias capturadas desde sexta-feira. Há notícias de que forças russas capturaram uma cidade a 5 quilómetros da fronteira russa. A pressão russa no nordeste da Ucrânia levou o gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a anunciar o cancelamento de todas as suas próximas visitas ao exterior. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que para haver um governo alternativo na faixa de Gaza é preciso eliminar o Hamas. Netanyahu falava numa aparente resposta ao seu ministro de defesa, Yoav Gallant, que disse opor-se a qualquer governação militar a longo prazo de Gaza. Gallant disse que desde o início do conflito tentou promover um plano para uma administração alternativa em Gaza e não recebeu qualquer resposta. Ele avisou que a indecisão irá afetar os ganhos militares. Hoje prosseguiam combates através de Gaza, incluindo na cidade de Rafa, no sul do país. O exército israelita exigiu explicações pela presença de homens armados ao lado de veículos da Agência Humanitária da ONU para os palestinianos. O Tribunal Penal Federal da Suíça condenou na quarta-feira o ex-ministro do Interior gabiano, Osman Sonko, a 20 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Sonko, de 55 anos, foi condenado por uma série de crimes cometidos entre 2000 e 2016 sob o regime do antigo ditador gambiano Yahya Jammeh. Riendi Kayo e Charles Sikumbawabo, os dois últimos fugitivos procurados por um tribunal internacional devido ao genocídio de 1994 no Ruanda, foram confirmados mortos, disseram os procuradores. Ambos tinham sido iniciados pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda. Mais de 1000 suspeitos de genocídio procurados pelas autoridades continuam foragidos.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Um grupo armado ligado ao Estado Islâmico utilizou crianças soldados de apenas 13 anos para invadir e saquear a vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, a 10 de maio de 2024, disse hoje a organização Human Rights Watch. Num documento divulgado por esta Organização de Defesa de Direitos Humanos, ela alerta que o recrutamento e utilização de crianças menores de 15 anos como crianças soldados é um crime de guerra e documenta vários casos com relatos de residentes de Macomia. Zenaida Machado, investigadora sénior da Human Rights Watch para a África, falou com a Voz da América, concretamente com o Álvaro Lugier Andrade, numa conversa que ela começa por lembrar que a organização já tinha alertado para essa realidade.
É uma confirmação de que desde 2021, quando nós pela primeira vez lançamos o alerta para o facto do Al-Shabaab de Moçambique estar a raptar crianças e a treiná-las nos seus campos para depois enviar para a zona de combate, para combater as forças de defesa e segurança, continua a fazê-lo durante estes anos todos e de forma brutal, vergonhosa e inaceitável. O que aconteceu em Macomia, que estas crianças, de forma confidente, andavam pelo posto administrativo a carregar armas e munições, operavam como soldados adultos, como militantes adultos, recebiam ordens, davam ordens, e as fontes com as quais conversamos, portanto, as testemunhas com quem conversamos, contaram-nos, por exemplo, que estavam bastante confiantes a fazer o seu trabalho e participaram em todo aquele processo de pilhagens, lojas, de destruição de alguma propriedade, de pilhagem aos armazéns das agências humanitárias, e que alguns deles, por exemplo, eram tão jovens como 13 anos, que é o caso em particular de um dos meninos com que nós tivemos a oportunidade de conversar com o tio e a tia dele.
Entretanto, é difícil poder quantificar as crianças que podem estar envolvidas.
É muito difícil quantificar, é verdade. Uns anos atrás nós também já tínhamos alertado para o fato de meninas estarem a ser raptadas para efeitos de extorsão de money, de dinheiro aos seus familiares, ou então para servirem de para casamentos forçados ou para trabalhos de escravatura. E nessa altura a nossa estimativa era de qualquer coisa como 600 meninas e mulheres que tivessem sido raptadas. No caso dos rapazes, não temos mesmo como quantificar nem estimar. No ataque de Macomia, estamos a falar de confirmação das nossas fontes de por aí no mínimo 20 crianças que foram vistas ali dentro do posto administrativo. Mas também sabemos que no ataque de Macomia o Al-Shabaab dividiu-se em três grupos. Um que estava a lutar contra as forças de defesa e segurança, outro que bloqueava as estradas. Não sabemos nesta fase se as crianças também estiveram engajadas nesses atos contra as forças de defesa e segurança, portanto, no ato de troca de tiros. E também sabemos que em muitos dos sítios por onde passa o Al-Shabaab, eles retiram-se com um convite aos jovens de poderem se juntar ao grupo. E nós sabemos que em Macomia não foi diferente. Eles retiraram-se com um convite aos mais jovens, quem quisesse que os seguisse. E infelizmente os relatos que nós temos é que muitos jovens decidiram seguir o grupo. É preocupante porque as leis internacionais são claras. Usar crianças com menos de 15 anos de idade em conflitos armados é um crime de guerra.
Era Zenaida Machado, investigadora da Human Rights Watch, falando de um facto que esta organização denuncia: a utilização de crianças soldados de apenas 13 anos para invadir, saquear a cidade de Macomia, na província de Cabo Delgado, aliados a um grupo filiado ao Estado Islâmico. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Continuamos a falar de Moçambique. Em Moçambique, a RENAMO está reunida em congresso em Alto Moloque, na Zambésia. Marcial Macomi é o porta-voz deste congresso. Marcial, bem-vindo à antena.
Oh, boa tarde para vocês aí, boa noite para nós cá e muito obrigado.
E como é que vai o congresso?
O congresso vai muito bem. Estamos neste momento a ainda a cumprir com a nossa agenda. Estamos neste momento, depois de algumas atividades de abertura, das mensagens de leitura, estamos agora, foi eleita a mesa do Congresso, foi eleito a equipe de redação e também os outros órgãos de apoio à mesa do Congresso. Estamos neste momento a discutir sobre a aprovação, agora estamos na aprovação da agenda, que irá decorrer de hoje até amanhã.
O que é que vocês, pretendem obter no final deste Congresso?
Bom, mais do que a reeleição, a eleição dos órgãos do partido, pretendemos, dentre várias coisas, discutir questões de consolidação da democracia interna, da coesão, e discutir os problemas que o país enfrenta com vista a elaborarmos um manifesto que seja capaz de fazer com que os moçambicanos se revejam nas nossas propostas e pensem em torno da pensem em votar em nós na eleição de outubro. Então, tudo que nós estaremos fazendo aqui, vamos eleger os órgãos do partido, mas com vista a garantir que possamos ter uma vitória à altura do dia 9 de outubro.
Quando fala de essa análise da democracia interna, também quero dizer que a RENAMO reconhece que tem, neste momento, vivido tempos que são de crise.
Bom, a RENAMO não está em crise, não tem tempos de crise, mas o que acontece é que, a analisar pelo nível de candidaturas que nós tivemos neste Congresso, isso significa que há uma necessidade de respeitar esta diversidade de opiniões e cada opinião de cada candidato ser levada em conta para discutirmos e elaborarmos, tendo em conta as suas linhas mestres de cada candidato e dos outros delegados ao Congresso, para que se possa elaborar um manifesto. É neste sentido que falo da democracia interna, do respeito da diversidade das opiniões, quer dos candidatos, quer dos congressistas, com vista a elaborar um manifesto que seja inclusivo e todos se revejam nele, de tal maneira que todos possamos abraçar e seguir em frente.
Ontem foi anunciado pelo porta-voz do partido, o José Manteigas, que Venâncio Mondlane, que é um deputado e foi o vosso candidato para o município de Maputo, em eleições que a própria RENAMO contestou, que Venâncio Mondlane não haveria de participar no Congresso e, por conseguinte, não era candidato à presidência do partido. E ele, Venâncio Mondlane, submeteu um documento ao tribunal no Alto Moloco, que já circula. A pergunta é, qual é a situação neste momento? Ele participa ou não? O partido reconsidera ou não?
Bom, neste momento, nós até então não recebemos nenhum documento como partido. Não recebemos, pelo que não tenho matéria para comentar a respeito. Sei que neste momento ele não está na sala, não está a participar do evento. Estão a participar dos eventos todos os delegados e os congressistas que foram eleitos ao nível da província, vindos do distrito, os membros do Conselho Nacional e dos órgãos estatutariamente constituídos. Neste momento, não temos nenhum membro da RENAMO que faça-se presente à sala por via de uma ordem tribunal, pelo que não tenho matéria para comentar a respeito deste cenário.
Este poderá ser um ponto que o Congresso pode discutir?
Bom, não faz parte da agenda do Congresso, mas havendo alguma necessidade de os congressistas acharem que devem trazer algum assunto que atravesse esse assunto, mas não personalizarmos. Nós não estamos aqui para discutir como Congresso, não estamos para discutir pessoas, muito menos para discutir membros. Estamos aqui para discutir a agenda do partido, compromisso do partido, ideologias do partido, visão do partido para as eleições e não para discutir membros. Havendo a necessidade de conceber-se estes atos como algo, atos que mereçam a atenção do Congresso, poderão fazer, mas até este momento não faz parte da agenda do Congresso.
E em relação aos candidatos que estão aprovados para participar da votação, para se escolher a liderança do partido, em que situação é que está? Quando é que serão conhecidos? O Congresso tem 2 dias, nós sabemos disso.
Bom, a agenda do Congresso prevê que penso que os candidatos já são publicamente conhecidos, mas a agenda para a agenda do Congresso, amanhã, nós temos durante a agenda de amanhã, temos a campanha eleitoral, consta de agenda, e a eleição do presidente. Então, estes candidatos irão concorrer de iguais circunstâncias e irão, já estão alguns deles a fazer seus trabalhos de campanha interna, uhum, porque trata-se de uma eleição interna, e irão amanhã tentar conquistar o voto dos congressistas.
E vocês mantêm que quem for eleito presidente do partido será automaticamente o candidato do partido às eleições presidenciais?
Bom, essa é uma matéria que cabe ao Congresso, como órgão superior do partido, se pronunciar a respeito. Havendo necessidade, o Congresso poderá se pronunciar. Neste momento, estamos simplesmente focados na eleição do presidente do partido e o próprio Congresso poderá anuir qualquer que seja a direção, os próximos passos, porque é soberano e é o órgão supremo do partido. Então, achando-se assunto de debate este, embora não conste da nossa agenda até então, poderá ser trazido, mas neste momento o foco é a eleição do presidente do partido.
Marcial,
e os órgãos sociais.
Marcial Macomi, o porta-voz do Congresso da RENAMO, que decorre no distrito de Alto Moloque, na Zambésia. Marcial, vamos marcar o encontro para voltarmos a falar amanhã sobre o vosso Congresso.
Muito obrigado. Estamos aqui a dispor.
Muito obrigado, Marcial. 13 horas e 46 minutos aqui em Washington. Continuamos com notícias. Falemos agora da Guiné-Bissau. Neste país, a Frente Social, que engloba sindicatos de saúde e educação, entregou hoje um novo pré-aviso de greve de 27 a 31 de maio para mais um protesto contra, segundo disse, a falta de vontade do governo na resolução de problemas de educação e saúde. Enquanto isto, em Cabo Verde, um petroleiro italiano resgatou 8 cidadãos malianos nas águas do arquipélago, mas apenas 6 sobreviveram e encontram-se no hospital de São Vicente, ilha que registra o terceiro caso de resgate de imigrantes da costa ocidental africana. Ana Guedes.
Na embarcação estavam a 15 pessoas, de acordo com fontes da Capitania dos Portos, mas apenas 8 foram levadas para terra firme, uma delas já cadáver, enquanto os demais corpos ficaram na piroga. Dos 7 vivos que chegaram à Baía do Mindelo, um morreu e outros encontram-se agora no hospital. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de São Vicente disse que os migrantes foram avistados e resgatados por um petroleiro que se dirigia para o Brasil e que deu alerta por volta das 13 horas de ontem. Os migrantes deverão ser transferidos para o Centro de Estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, onde estiveram outras pessoas resgatadas nas costas da ilha e posteriormente serão encaminhados para a cidade da Praia, de onde serão depois repatriados. Esta é a terceira vez que embarcações artesanais provenientes da costa africana chegaram à ilha de São Vicente, apenas em 2024. Entretanto, na Guiné-Bissau, o porta-voz da Frente Social, que engloba sindicatos da saúde e educação, disse hoje em conferência de imprensa em Bissau que o governo continua com, e citamos, falta de vontade do governo, fim de citação, para resolver os problemas do setor. João Correia contou que no dia 11 de abril houve um encontro com o governo patrocinado pelo Presidente da República, mas que até à data presente não surtiu efeitos desejados. No referido encontro foi assumido o compromisso da Frente Social fazer uma trégua de um mês para permitir ao governo trabalhar para, no encontro seguinte, previsto para 11 de maio, no qual seriam avaliadas as duas posições de modo a eventualmente ser assinado um memorando de entendimento. Correia disse que, infelizmente, o encontro do dia 11 não aconteceu, uma vez que não foram chamados pelo chefe de Estado enquanto mediador e nem do Executivo, que é responsável para resolver os problemas dos funcionários, e disse que a Frente Social não recebeu nenhuma informação sobre o adiamento ou não do encontro. O sindicalista lembrou que há técnicos que estão a trabalhar sem receber há 4 meses e que nessa condição estas pessoas se tornam vulneráveis à corrupção. A greve tem lugar de 27 a 31 de maio.
Obrigado, Ana Guedes. São neste momento 13 horas e 50 minutos aqui em Washington, D.C. Iremos falar adiante da política americana e também do registro de um maior número de pessoas forçadas a serem deslocadas internamente em vários países.
Com estas formações, administradores municipais deverão, como se espera, ganhar competências para assumir a desconcentração e descentralização de serviços nos setores da energia, água, educação, saúde e vias de acesso. às suas administrações municipais. Podem receber até 2 milhões de dólares norte-americanos, pagos semestral ou anualmente. Em Benguela, uma das províncias beneficiárias, o coordenador do projeto, Santinho Figueira, avisou que os fundos serão libertados mediante uma condição.
Prestação de contas. Sabemos que, hoje por hoje, existem ainda algumas instituições públicas que não fazem prestação de contas. Só há um valor determinado. E esse valor pode variar, portanto, de 1 a 2 milhões de dólares americanos para cada administração. E uma das outras também é a participação da própria população. Nas discussões da formulação da carteira de projeto, houver a participação dos munícipes, aí também é um dos critérios.
O UNGILA tem término previsto para 2029, 2 anos depois do segundo mandato do presidente João Lourenço, num contexto em que a proposta para 325 municípios contra os atuais 164, pode estar efetivada. À Voz da América, o sociólogo Vitorino Roque, docente universitário, louva a causa do projeto, mas lembra o que chama de iniciativas tendentes à descentralização, fracassadas nos últimos anos.
Estamos lembrando claramente do lançamento do projeto de municipalização em 2019, que previa justamente este aproximar de determinadas funções, a atribuição de competências às localidades, aos municípios, fundamentalmente. Entretanto, mas que a realidade prática acabou provando o contrário. Ou seja, uma intenção bastante nobre, não é, de descentralização, mas a realidade prática nos tem mostrado de que tem havido uma espécie de correlação entre aquilo que se idealiza, não é, como projeto, e aquilo que se materializa na prática.
Agarrado à Constituição da República, o analista ressalta que as autarquias não são apenas para os partidos políticos, mesmo na vertente dos candidatos, e avisa que há pouca informação neste sentido.
O cidadão, não é, independentemente do seu grupo de pertença, portanto, tem claramente essa faculdade de poder participar do processo autárquico. Esta mensagem tem que ser passada já agora, e aqui a responsabilidade, tal como temos dito, não é só dos partidos políticos, as organizações da sociedade civil também devem fazer esse trabalho, as academias também devem se organizar nesse sentido, os seus formandos a lidarem com esse processo, e ao nível dos governos é importante, não é, que se invista efetivamente na criação de meios logísticos, né, que é para, de alguma forma, ajudar no funcionamento das próprias autarquias. Portanto, isto aqui é para não atrasar também o próprio processo.
Já o jurista Chipilica Eduardo identifica erros de concepção e aponta a falta de condições objetivas, sobretudo no capítulo dos recursos humanos.
Nós temos o problema da instabilidade nas funções ou nos cargos de direção de chefia. Os titulares desses cargos estão a prazo e normalmente quando são exonerados tudo se altera, ou seja, não existem condições objetivas que permitirão que os objetivos definidos por esse projeto consigam alcançar. É um ensaio interessante, mas ela deve ser associada a outros elementos complementares, no sentido de que o foco seja cumprido. Se for só formação nos termos em que as coisas estão a ser feitas, não serão suficientes. O projeto foi muito mal concebido, foi do topo à base, quando devia ser da base ao topo. Os próprios gestores locais deviam apresentar as situações que justifiquem a formação e a especificidade que tem em cada localidade.
Idealizado também para Luanda, o AMBU, a única que prestou contas em 2023 entre as províncias beneficiárias, Uila, Uiz, Bié, Kwanza Sul e Cunene, o projeto vai ser implementado pelo Ministério da Administração do Território. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, falando do projeto Angila, que é caminhar com o qual o governo angolano tenciona descentralizar serviços rumo às autarquias. 13 horas e 55 minutos.
Música.
A campanha de reeleição do presidente Joe Biden lançou um anúncio digital destinado a eleitores latinos, procurando lembrá-los da polêmica política de tolerância zero do ex-presidente Donald Trump de separação de famílias na fronteira. Paula Alves Silva.
Com a imigração na mente dos eleitores, nesta época de eleições presidenciais, a campanha de Biden está a intensificar os esforços para lembrar das políticas da administração Trump sobre a questão da imigração.
Bringing drugs, they're bringing crime.
O anúncio de 50 segundos, intitulado Ripped Apart, mostra imagens de crianças a chorar, seguidas de alguns dos comentários anti-imigração do antigo presidente Donald Trump.
Ele quer trazer de volta as políticas cruéis e desumanas que separaram crianças dos seus pais na fronteira. Amigos, nós não somos assim.
Vimos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A política de separação de famílias anunciada há 6 anos levou à separação de mais de 5 mil crianças dos seus pais e de outros parentes adultos. Algumas eram bebés. Grupos de defesa dos direitos dos imigrantes processaram a administração Trump. Lee Gellert é o diretor adjunto do Projeto dos Direitos dos Imigrantes da ACLU e o principal advogado no caso da separação das famílias.
A ACLU tentou ação judicial de separação de famílias no início de 2018, quando soubemos que a administração Trump estava a praticar a retirada de crianças aos seus pais.
Ao abrigo desta política, as famílias foram separadas e os pais processados criminalmente por atravessarem a fronteira ilegalmente, conta Lee Gellert.
Apresentamos ação judicial chamada Miss LVICE no Tribunal Federal de San Diego, uma ação coletiva nacional, e acabamos por obter uma injunção do tribunal dizendo que a política era provavelmente inconstitucional, era brutal e inconcebível e que a administração Trump tinha de acabar imediatamente com a prática e reunir todas as crianças que tinha levado e tinha de nos ajudar a encontrar todas as famílias.
A ação judicial foi resolvida em 2023. As crianças e os familiares que foram separados receberam assistência com cuidados de saúde, habitação e necessidades legais. Terão também acesso a um processo de asilo rápido e poderão receber 3 anos de liberdade condicional humanitária que lhes permitirá viver legalmente nos Estados Unidos. Ainda assim, cerca de 1000 crianças ainda não foram reunidas com seus pais e familiares, explica Gellert.
Há anos que andamos à procura de todas as famílias que foram separadas, muitas das quais ainda não foram encontradas.
Em 2018, Trump assinou outra ordem executiva revertendo a política de separação de famílias da sua administração após um protesto nacional e internacional. Continuou a falar duramente sobre a segurança das fronteiras.
Porque queremos que as pessoas entrem, mas elas têm de entrar legalmente.
A administração Biden reverteu as políticas de imigração de Trump, provocando críticas dos legisladores republicanos. Mas Gellert observa que, em dezembro, o tribunal ordenou que...
Durante 8 anos, nenhuma administração pôde adotar uma prática de separação de famílias. Gostaríamos que tivesse sido por tempo indeterminado.
As autoridades fronteiriças dos Estados Unidos ainda podem separar uma criança dos seus pais se houver provas de que a criança está em perigo. A separação deve ser documentada. Os advogados de imigração devem ser notificados. Mas se as futuras administrações tentarem tornar a separação de famílias frequente e rotineira, os advogados de imigração dizem que estão prontos para recorrer.
E por último, neste bloco, Ren Ndaku e Charlie Chikwabu, os 2 últimos fugitivos procurados por um tribunal internacional devido ao genocídio de 1994 em Ruanda, foram confirmados mortos hoje, disseram os procuradores. Ambos foram indiciados pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda em novembro de 1995 por acusações relacionadas com o genocídio que viu cerca de 800 mil pessoas na sua maioria Tutsis, mas também Hutus moderados, massacradas por extremistas Hutus. No entanto, mais de 1000 suspeitos de genocídio procurados pelas autoridades nacionais continuam foragidos, disse o procurador-chefe do Mecanismo Internacional Residual para Tribunais Criminais, Sergei Bremeke. Ele acrescentou que, após uma investigação abrangente, o tribunal concluiu que Chikwabu faleceu em Djamena, no Chad, e foi lá enterrado. Marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Despedidas de Nick Ivanov, Jaime Faria e Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte com o Sérgio Nhambi. Boa noite.
Amigos ouvintes, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa emissão vespertina. Hoje é quarta-feira, 15 de maio. Eu sou o Sérgio Nhambi, continuo com o Jaime Faria e o Nick Ivanov. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: primeiro-ministro da Eslováquia atingido a tiro e hospitalizado em estado grave. Forças russas avançaram no nordeste da Ucrânia. Arranca congresso da RENAMO com a exclusão de um candidato à liderança. Migrantes malianos encontrados à deriva nas águas de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Tem mais uma greve. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Hoje começamos em Moçambique, onde arrancou o congresso da RENAMO em Alto Moloko, na província da Zambézia, com a eleição do presidente do principal partido da oposição a dominar o evento. Em jeito de polêmica inicial, Venâncio Mondlane, ex-candidato do partido à autarquia de Maputo em outubro, foi impedido de concorrer contra o Suf Momad, presidente cessante, a deputada Ivone Soares, Elias de la Cama, o irmão do líder histórico Afonso de la Cama, André Magibir, o antigo secretário-geral, e Anselmo Vitor, chefe do Departamento de Formação. No programa Washington Fora de Horas de hoje, o Amâncio Miguel conversou com o jornalista Onísio da Silva em jeito de antevisão do congresso, que começou por falar sobre o simbolismo da escolha de Alto Moloko na Zambézia para a realização desta reunião.
Bom, é preciso entender que Alto Moloko, primeiro porque a RENAMO reivindicou vitória nas últimas ataques em Alto Moloko. É uma forma de mostrar a sua pujança e fazer acreditar aos seus membros que nós estamos aqui e vamos continuar a lutar pelo poder neste território. Mas também, não menos importante, é que Alto Moloko está na Cordilheira dos Namures. Portanto, a Cordilheira dos Namures, que liga as províncias de Zambézia e Nampula, fazendo com que seja o maior círculo eleitoral, portanto, e onde há maior número de votantes. Portanto, esta presença da RENAMO em Congresso dá mais proximidade ao eleitorado, que é a maioria do eleitorado no país. Então, está entre os dois maiores círculos eleitorais, que é a Zambézia e a província de Nampula, e por via dessas duas províncias, a RENAMO tem maior número de ligados ao Congresso. Então, é uma forma de conquista deste grupo de eleitorado, que é a maioria dos votantes em Moçambique.
Voltando àquilo que é o principal ponto deste Congresso, que é a escolha da sua liderança, Venâncio Mondlane está excluído entre os próximos da juventude. Ficou a Ivone Soares, que vai competir com um grupo de indivíduos que vem da ala militar da RENAMO, incluindo o seu tio Elias de la Cama. Fala-se também desta divisão no seio da RENAMO, e aliás o Suf Momad também vai concorrer para a sua própria sucessão. Que espaço tem a juventude neste momento neste partido?
Eu acredito que, ainda que a Ivone não chegue à presidência da RENAMO neste, a juventude vai mostrar um grande poder que tem nos partidos políticos, uma grande possibilidade que tem de acender aos partidos políticos, mas podem acontecer surpresas que a Ivone chegue à presidência da RENAMO, sobretudo porque, neste momento, estruturalmente, a Ivone é a candidata com um programa estruturado, um programa visível e que tem estado a ser anunciado em várias plataformas de comunicação, as redes sociais da própria candidata, como também vários grupos do WhatsApp. Aliás, nos grupos de redes sociais, sobretudo do WhatsApp, neste momento, há uma demarcação para que os apoiantes de Venâncio Mondlane apoia a candidata Ivone Soares. E tem sido uma grande discussão que, de facto, ela pode vir a salvar a juventude no seio do Partido Renamo. Então, há alguma esperança, e essa esperança é no seio da Ivone Soares, tirando os outros 6 candidatos, incluindo o seu próprio tio, que demonstra que há um certo desalinhamento familiar que podiam ter se formado uma única candidatura. Mas também há várias candidaturas de leve, que nós podemos muito ver aqui. Há candidatos anónimos, como é o caso do Anselmo Vitor, do Salvador Murema. Bom, gente muito pouco conhecida na política nacional. Mas também temos o Juliano Picardo, que é membro do Conselho de Estado, já foi deputado na Assembleia da República e tem estado a manter a Renamo ao nível da província de Tete. Então, esperamos que haja um processo de votação muito renhido, muito renhido. Portanto, é só imaginar que o Congresso devia ter iniciado as primeiras horas do dia, apenas começou com 5 horas de atraso. Então, significa que temos ainda muita discussão em frente por acompanhar.
Era o Amâncio Miguel em conversa com o jornalista Onísio Silva sobre o Congresso da Renamo. 14 horas e 6 minutos, continuamos com mais notícias. Na Guiné-Bissau, a Frente Social, que engloba sindicatos de saúde e educação, entregou hoje um novo pré-aviso de greve de 27 a 31 de maio para mais um protesto contra, segundo disse, a falta de vontade do governo na resolução de problemas de educação e saúde. Em Cabo Verde, um petroleiro italiano resgatou 8 cidadãos malianos nas águas do arquipélago, mas apenas 6 sobreviveram. Ana Guedes.
Na embarcação estavam a 15 pessoas, de acordo com fontes da Capitania dos Portos, mas apenas 8 foram levadas para terra firme, uma delas já a cadáver, enquanto os demais corpos ficaram na piroga. Dos 7 vivos que chegaram à Baía do Mindelo, um morreu e outros encontram-se agora no hospital. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de São Vicente disse que os migrantes foram avistados e resgatados por um petroleiro que se dirigia para o Brasil e que deu alerta por volta das 13 horas de ontem. Os migrantes deverão ser transferidos para o Centro de Estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, onde estiveram outras pessoas resgatadas nas costas da ilha e posteriormente serão encaminhados para a cidade da Praia, de onde serão depois repatriados. Esta é a terceira vez que embarcações artesanais provenientes da costa africana chegaram à ilha de São Vicente, apenas em 2024. Entretanto, na Guiné-Bissau, o porta-voz da Frente Social, que engloba sindicatos da saúde e educação, disse hoje em conferência de imprensa em Bissau que o governo continua com, e citamos, falta de vontade do governo, fim de citação, para resolver os problemas do setor. João Correia contou que no dia 11 de abril houve um encontro com o governo patrocinado pelo Presidente da República, mas que até à data presente não surtiu efeitos desejados. No referido encontro foi assumido o compromisso da Frente Social fazer uma trégua de um mês para permitir ao governo trabalhar para no encontro seguinte, previsto para o 11 de maio, no qual seriam avaliadas as duas posições de modo a eventualmente ser assinado um memorando de entendimento. Correia disse que, infelizmente, o encontro do dia 11 não aconteceu, uma vez que não foram chamados pelo chefe de Estado enquanto mediador e nem do executivo, que é responsável para resolver os problemas dos funcionários, e disse que a Frente Social não recebeu nenhuma informação sobre o adiamento ou não do encontro. O sindicalista lembrou que há técnicos que estão a trabalhar sem receber há 4 meses e que, nessa condição, estas pessoas se tornam vulneráveis à corrupção. A greve tem lugar de 27 a 31 de maio.
Obrigado, Ana Guedes. A embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe disse que Bruxelas ainda não tem uma posição sobre o acordo militar assinado entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, mas não escondeu a inquietude do Bloco Europeu sobre a parceria. O acordo militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia dominou o encontro entre o primeiro-ministro são-tomense e a embaixadora da União Europeia para São Tomé e Príncipe, Gabão e SEAC, a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Cecil Abadi disse ser normal que a União Europeia tenha dúvidas e preocupações face ao acordo militar entre a Rússia e São Tomé e Príncipe, mas disse acreditar que o objetivo do primeiro-ministro são-tomense é dissipar essas preocupações. A diplomata europeia acrescentou que é um assunto que está a ser muito debatido no país, onde os parceiros precisam de ter informações. Ela diz que ouviu muitas mensagens do primeiro-ministro são-tomense e vai transmiti-las às suas autoridades. Questionada sobre a possibilidade de um acordo com a Rússia vir a afetar as relações de São Tomé e Príncipe com a União Europeia, a mesma avançou que é preciso calma e contenção emocional na abordagem do assunto, passo a citar. Com toda a sinceridade, temos de manter a calma e não nos emocionarmos demasiado. Há tempo de cooperarmos em muitos setores. Não temos qualquer intenção de ameaçar ou mudar o nosso nível de envolvimento no país. Para já, não há absolutamente nenhuma decisão nem consequências imediatas sobre as relações com a União Europeia, concluiu a embaixadora. O primeiro-ministro Patrice Trovoada descartou qualquer conflito com as tradicionais parcerias do país e reiterou que São Tomé e Príncipe é soberano. Continuamos com mais notícias. Hoje é quarta-feira, dia de Agenda Africana. E o Álvaro Lugiero Andrade aborda a presença de crianças soldados no seio dos insurgentes que atuam em Cabo Delgado, em Moçambique.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugiero Andrade. Um grupo armado ligado ao Estado Islâmico utilizou crianças soldado de apenas 13 anos para invadir e saquear a cidade de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado, no passado dia 10 de maio. A denúncia é da Human Rights Watch, numa nota divulgada nesta quarta-feira. O recrutamento e utilização de crianças menores de 15 anos como crianças soldados é um crime de guerra, alerta aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, que esclarece, no entanto, não estar confirmado se as crianças também participaram na luta contra as Forças Armadas do Governo. O grupo, conhecido localmente como Al-Shabaab, atacou Macomia e saqueou lojas e armazéns antes de avançar contra posições das forças governamentais naquela vila-sede, desencadeando intensos combates. Nesta edição, vamos trazer alguns relatos apresentados pela Human Rights Watch. Iremos falar também com a investigadora sénior daquela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Zenaida Machado, sobre este novo relatório daquela organização em torno da guerra em Moçambique. Paula Alves Silva apresenta-nos aqui alguns detalhes do relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch.
A Human Rights Watch falou por telefone com 6 residentes que testemunharam o ataque a Macomia e com 2 trabalhadores de organizações de ajuda humanitária na região, que contaram que os combatentes, incluindo dezenas de meninos, chegaram à cidade por volta das 4 horas da manhã do dia 10 de maio. Foram divididos em pelo menos 3 grupos de centenas deles. As imagens vistas pela organização e agora amplamente partilhadas nas redes sociais parecem mostrar alguns dos combatentes, incluindo uma criança, com armas e a deslocarem-se livremente perto de um mercado local. Uma das pessoas que se escondeu nas florestas circundantes foi o comerciante Abu Rashid, de 22 anos, que disse à Human Rights Watch que, ao chegarem à cidade, os combatentes envolveram-se pacificamente com as pessoas e disseram aos residentes para não temerem nem fugirem, pois tinham ido apenas pela comida. Lê-se na nota que acrescenta: eu e a minha irmã decidimos fugir de qualquer maneira porque não queríamos correr riscos, mas muitas pessoas ficaram para trás. Abu Rashid disse ter visto dezenas de crianças entre os combatentes, incluindo o seu sobrinho de 13 anos, desaparecido desde o ataque de 10 de janeiro em Mukojo. Eu o vi com os meus próprios olhos carregando uma grande arma e um cinto de munição e agindo como um grande homem confiante, afirmou Abu Rashid, quem, quando chamou o sobrinho, o menino acenou para ele e continuou a sua missão. A irmã de Abu Rashid, Aida, confirmou o relato. Um comerciante de 47 anos, Jamal Jorge, que decidiu ficar no mercado para acompanhar os acontecimentos, disse que a maioria dos combatentes eram crianças e jovens que falavam Swahili e Kimwani, faladas na costa de Cabo Delgado. Ele disse que viu mais de 20 crianças entre os combatentes. Lá no mercado só vi crianças, algumas um pouco mais velhas, talvez 17 ou 20 anos, disse acrescentando que a maioria deles eram crianças com menos de 16 anos.
Obrigado. Era a nossa colega Paula Alves Silva aqui trazendo alguns detalhes do relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch, que indica para a existência de crianças soldados em Macomia no passado fim de semana durante combates entre o grupo insurgente ligado ao Estado Islâmico e as forças de defesa de Moçambique. E agora aqui na Agenda Africana eu falo com Zenaida Machado. Ela é investigadora sénior da Human Rights Watch. Zenaida Machado, obrigado por estar uma vez mais aqui na Agenda Africana. Esta denúncia que surge agora decorre de outras feitas anteriormente pela sua organização de que havia, e há muito tempo, crianças soldados em Moçambique.
É uma confirmação de que desde 2021, quando nós pela primeira vez lançamos o alerta para o facto do Al-Shabaab de Moçambique estar a recrutar, estar a raptar crianças e a treiná-las nos seus campos para depois enviar para a área, para a zona de combate, para combater as forças de defesa e segurança. Continua a fazê-lo durante estes anos todos e de forma brutal, vergonhosa e inaceitável. O que nós vimos, o que aconteceu em Macomia, que estas crianças, de forma confidente, andavam pela cidade, pelo posto administrativo, a carregar armas e munições e operavam como soldados adultos, como militares adultos. Recebiam ordens, davam ordens e as fontes com as quais conversamos, portanto, as testemunhas com quem conversamos, contaram-nos, por exemplo, que eles estavam bastante confiantes a fazer o seu trabalho e participaram em todo aquele processo de pilhagens, lojas, de destruição de alguma propriedade, de pilhagem aos armazéns das agências humanitárias. E que alguns deles, por exemplo, eram tão jovens como 13 anos, que é o caso em particular de um dos meninos com que nós tivemos a oportunidade de conversar com o tio e a tia dele. É provável que existam crianças mais jovens. Este de 13 anos foi o que nós, felizmente, tivemos a oportunidade de conversar com dois de seus familiares que confirmaram que ele desapareceu durante o ataque de 10 de janeiro, que aconteceu em Mucojo, e que desde então os familiares têm estado à sua procura e viram-lhe pela primeira vez em 4 meses em Macomia. E o tio e a tia disseram-nos que cumprimentaram a ele e o menino cumprimentou-lhes de volta, mas entretanto estava muito focado nas suas atividades de pilhagem, como tinha sido ordenado por aqueles que se acreditam sejam os seus comandantes.
Entretanto, é difícil poder quantificar as crianças que podem estar envolvidas. Como é que a Human Rights Watch ou as autoridades, tanto moçambicanas como de países que fazem fronteira com Moçambique, poderão combater este fenómeno, já que é, podemos falar até que é o tipo um submundo no campo dos ataques que se realizam aí em Cabo Delgado?
É muito difícil quantificar, é verdade. Uns anos atrás nós também já tínhamos alertado para o fato de meninas estarem a ser raptadas para efeitos de extorsão de dinheiro aos seus familiares, ou então para servirem para casamentos forçados ou para trabalhos de escravatura. E nessa altura a nossa estimativa era de qualquer coisa como 600 meninas e mulheres que tivessem sido raptadas. No caso do rapaz, não temos mesmo como quantificar nem estimar nesta fase. No ataque de Macomia, estamos a falar de confirmação das nossas fontes de por aí, no mínimo, 20 crianças que foram vistas ali dentro do posto administrativo. Mas também sabemos que no ataque de Macomia, o Al-Shabaab dividiu-se em 3 grupos. Um que estava a lutar contra as forças de defesa e segurança, outro que bloqueava as estradas. Não sabemos, nesta fase, e as crianças também estiveram engajadas nesses atos contra as forças de defesa e segurança, portanto, no ato de troca de tiros. Sabemos que participaram no processo de pilhagem e que nesse processo estavam dezenas delas presentes e que foram vistas e quantificadas. É possível que sejam muitas crianças mais a participarem deste tipo de atividades criminosas, E também sabemos que em muitos dos sítios por onde passa o Al-Shabaab, em Macomia, inclusive, eles retiram-se com convite aos jovens de poderem se juntar ao grupo. E nós sabemos que em Macomia não foi diferente. Eles retiraram-se com convite aos mais jovens, quem quisesse que os seguisse. E, infelizmente, os relatos que nós temos é que muitos jovens decidiram seguir o grupo. É preocupante porque as leis internacionais são claras. Usar crianças com menos de 15 anos de idade em conflitos armados é um crime de guerra e que é punível. É inaceitável que um grupo destes, nestas alturas, ainda esteja a operar usando crianças para enviá-las ao terreno de batalha e, de alguma forma, prejudicando o futuro destas crianças. O lugar de uma criança é na escola, junto aos seus pais, não é em campo de batalha enfrentar as forças de defesa e segurança.
Na nota, a organização pede que o governo de Moçambique, os parceiros internacionais, os atores internacionais apoiem cobre esse tipo de atividade. Como é que as autoridades moçambicanas podem combater esse flagelo e, eventualmente, os países vizinhos?
Bom, primeiro é preciso recordar que a responsabilidade primária de garantir que os cidadãos usufruam dos seus direitos humanos é do Estado. Mas também é importante salientar que, neste caso em particular, os atores não estatais também têm obrigações internacionais. E no caso de uso de crianças soldados, constitui um crime de guerra, tanto se forem usados pelo Estado ou se forem usados por atores não estatais, como é o caso do Al-Shabaab. Sobre o que o governo moçambicano pode fazer, primeiro, nós pensamos que deve redobrar os seus esforços para garantir que as crianças estejam seguras. Deve priorizar a proteção das crianças a todos os momentos, mas principalmente nestas áreas de conflito. Deve, juntamente com a comunidade e com as autoridades locais, garantir que existem políticas locais para proteger as crianças, para garantir que elas estão seguras durante os ataques. Na estratégia militar em si, na estratégia militar em si de defesa e proteção dos civis durante o conflito, devem ter particular atenção às crianças e à vulnerabilidade que elas têm. Nós estamos a falar de uma região, por exemplo, em que as famílias têm muitas crianças e muitas vezes têm dificuldades em garantir no processo, principalmente no processo de fuga depois de um ataque, têm dificuldades em garantir que todas as crianças estão junto dos seus pais durante os ataques armados. É importante que as autoridades locais, juntamente com as forças de defesa e segurança, criem mecanismos e estratégias para permitir que os pais estejam junto às suas crianças, e permitir que os pais possam procurar as suas crianças quando a situação estiver mais calma. Para além disso, também é importante manter essas crianças ocupadas, não nos deixar disponíveis e à mercê de elementos estranhos que, por exemplo, se fazem em vilas e aldeias para ter reuniões com as comunidades e nessas reuniões crianças estão presentes. É preciso garantir, juntamente com as comunidades, que as crianças se mantenham onde elas devem estar, que é efetivamente nas suas casas, nas suas escolas, nos lugares para brincarem, e não em reuniões de estratégia militar, muito menos ainda em zonas de combate.
Zenaida Machado, investigadora sénior da Human Rights Watch, organização de defesa dos direitos humanos, que hoje divulgou um relatório em que confirma a participação de crianças menores de 15 anos como crianças soldados em Cabo Delgado, do lado das fileiras do grupo insurgente ligado ao autodeterminado Estado Islâmico. No entanto, se quiser ler mais detalhes sobre este documento, pode visitar nossa página voaportugues.com. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
A seguir, fique conosco para as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado hoje a cerca de 180 quilômetros da capital. Robert Fico, de 59 anos, foi atingido no peito e no estômago e transportado de helicóptero para um hospital. Uma publicação feita na página oficial dele no Facebook adianta que o primeiro-ministro encontra-se atualmente em risco de vida, explicando que foi baleado várias vezes. O ataque aconteceu em frente à Casa Cultural, onde o ministro encontrava-se com os seus apoiantes. O Ministério da Defesa da Rússia informou na quarta-feira que destruiu 10 mísseis sobre a Crimeia ocupada pela Rússia, bem como 9 drones e vários mísseis sobre o oeste. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários disse que várias ondas de ataques na região de Kharkiv nos últimos dias mataram e feriram vários civis, incluindo crianças. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que para haver um governo alternativo na faixa de Gaza é preciso eliminar o Hamas. Netanyahu falava numa aparente resposta ao seu ministro da Defesa. E assim fizemos a nossa emissão de hoje. Muito obrigado pela companhia. Amanhã voltamos com mais. Cuidem-se.
A seguir, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As mulheres agricultoras produzem cerca de metade dos alimentos do mundo, enquanto o número ainda maior de mulheres trabalha em indústrias auxiliares, embalando, transportando, armazenando e vendendo alimentos. E fazem-no apesar de terem de ultrapassar obstáculos criados especificamente para elas, pelo facto de serem mulheres. É por isso que os Estados Unidos apresentaram uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas para declarar o ano 2026 como o Ano Internacional da Mulher Agricultora. A 2 de maio, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou esta resolução. De todas as mulheres do mundo, na força de trabalho global, 2/5 trabalham em sistemas agroalimentares, disse a representante permanente dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield. Em muitas regiões, esse número é ainda maior, com mais de 2 em cada 3 mulheres na força de trabalho, trabalhando em sistemas agroalimentares na África subsaariana e no sul da Ásia.
They farm with less financial backing, less technology, less education, less cultural and governmental support than their men.
Elas cultivam com menos apoio financeiro, menos tecnologia, menos educação, menos apoio cultural e governamental do que os seus homólogos masculinos. Esta falta de formação, de recursos e de apoios não só prejudica a produtividade das mulheres agricultoras, como também impede o progresso em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, desde o combate às alterações climáticas, passando pela garantia da estabilidade económica até à luta contra a insegurança alimentar, que afeta desproporcionadamente as mulheres e as raparigas. Ao estabelecer 2026 como o Ano Internacional da Mulher Agricultora, disse a embaixadora Thomas Greenfield, a comunidade internacional optou por chamar a atenção para os desafios que as mulheres na agricultura continuam a enfrentar e para as formas como os governos, a sociedade civil, o setor privado e outras partes interessadas podem ajudar a colmatar a lacuna de género e aproximar-nos da consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
We aim to increase awareness of women's roles in farming and lack of secure land tenure that continues to hinder.
O nosso objetivo é aumentar a sensibilização para o papel das mulheres na agricultura e para a falta de segurança da posse da terra, que continua a constituir um obstáculo para muitas delas. Compreender melhor as necessidades financeiras e tecnológicas das mulheres agricultoras e garantir o acesso ao crédito e aos mercados, à educação e à tecnologia. Apoiar mudanças nas políticas e normas sociais que capacitem as mulheres agricultoras e partilhar as melhores práticas. Em última análise, a segurança alimentar e a segurança nacional. A segurança alimentar é a segurança económica e, acima de tudo, a segurança alimentar é um imperativo moral. Como disse o presidente Biden, se os pais não puderem alimentar os seus filhos, nada mais importa, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Atualmente, uma tempestade perfeita de clima e conflito levou mais dezenas de milhões de pessoas à fome, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Mas na luta contra a insegurança alimentar,
dispomos de uma ferramenta poderosa às mulheres agricultoras. Acabamos de ouvir o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.